sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, desde a capital americana. Lá fora, 9 graus centígrados, ao microfone, na primeira hora desta emissão de 90 minutos. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Organização Mundial da Saúde diz que Faixa de Gaza é uma zona de morte com quase tudo destruído. Israel prossegue operações militares. Mais um ativista no Burkina Faso raptado no seu escritório na capital do país. Como sempre, a primeira hora desta emissão é dedicada a Angola e na nossa emissão de hoje vamos analisar temas económicos, o desemprego que aumenta e o impacto da movimentação transfronteiriça com a Namíbia. Também as relações com a Rússia estão no nosso foco. A aproximação a Washington levanta especulações sobre o fim dessas ligações próximas entre Luanda e Moscovo.
Militar na tal troca. E aqui, portanto, nós continuamos a agradar a gregos e agradar também a troianos e procurar outros para poder agradar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes de irmos a Angola, vamos dar uma volta pelo mundo com as notícias internacionais. Sérgio Nhambi.
Israel levou hoje a cabo novos ataques aéreos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinianos disse que a intensificação dos ataques aéreos em Rafah aumenta receios de mais dificuldades para as operações de ajuda humanitárias na zona onde estão quase 1 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que quase 100 pessoas morreram nos ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para 24.420 o número de vítimas desde o começo da guerra. Esses dados não distinguem entre civis e militares do Hamas. Autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo operações na cidade de Gaza, no norte do território, e também em Khan Yunis, no sul. Entretanto, um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outras 5 feridas nos arredores de Jerusalém nesta quinta-feira. Autoridades israelitas informaram que os disparos foram feitos próximos de um posto de controlo numa área ocupada da Cisjordânia. 2 dos atiradores foram mortos pela polícia e o terceiro foi ferido. O líder do grupo OTS do Iêmen disse que vão aumentar os ataques a navios no Mar Vermelho e a sua organização vai introduzir o que chamou de armas submarinas nesses ataques. Recentemente, os Estados Unidos informaram ter destruído vários drones navais dos OTS, incluindo drones submarinos. Os OTS enviaram hoje uma nota a companhias de navegação e de seguros, avisando o que chamaram de proibição de navegação no Mar Vermelho por navios ligados a Israel, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Um ativista no Burkina Faso foi raptado no seu escritório na capital, disse à AFP o grupo da sociedade civil Balai Citoyen. O mais recente dissidente a ser raptado no país governado por uma junta militar, Bassirou Badiou, administrador da Direção-Geral da Solidariedade Nacional e Assistência Humanitária, foi retirado do seu local de trabalho ontem por indivíduos que se apresentavam como agentes de segurança do Estado, o que o levaram para um destino desconhecido. Desde que assumiu o poder num golpe de Estado em 2022, Ibrahim Traoré reprimiu a dissidência e os meios de comunicação, diminuindo o espaço da sociedade civil, de acordo com a Human Rights Watch. Vários importantes ativistas, advogados e jornalistas, considerados hostis ao seu regime, foram raptados ou presos nos últimos anos. Na terça-feira, Balai Citoyen, ou Vassoura do Cidadão, disse que outro dos seus membros proeminentes, o colunista Rasmane Zinabi, tinha sido raptado. Entretanto, a junta militar anunciou que 40 suspeitos de terrorismo foram mortos na cidade de Djibo. Há dois dias do segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia revelou que mais de 10 mil pessoas foram mortas e cerca de 20 mil ficaram feridas entre a população civil, mas alertou que os números são significativamente mais altos. Entre as vítimas civis do conflito, o que se apresenta a entrar no terceiro ano, contam-se 587 crianças mortas e 1.298 feridos, aponta o relatório da missão. O documento diz que o número de vítimas foi particularmente elevado durante os primeiros meses após o ataque armado em grande escala, com milhares de civis mortos e feridos por mês, acrescentando que, embora os números tenham diminuído gradualmente ao longo de 2022 e 2023, permaneceram elevados com uma média de 163 civis mortos e 547 feridos por mês em 2023. A Missão de Monitorização das Nações Unidas indica ainda que entrevistas que conduziu junto de mais de 550 antigos prisioneiros de guerra ucranianos e civis detidos indicaram a prática de graves violações de direito internacional em matéria de direitos humanos e do direito internacional humanitário pelas Forças Armadas, incluindo execuções sumárias e tortura generalizada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje, nos próximos minutos, começar com novos dados oficiais sobre o desemprego em Angola, que se juntam a um recente estudo sobre o agravamento da pobreza no país, tudo esse que nós analisamos ontem. Agora, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, a taxa de desemprego aumentou 2,2 pontos para 31,9% no último trimestre do ano passado, com 80,5% dos empregados a trabalhar no setor informal. João Sandarrita tem uns detalhes.
Com efeito, dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados hoje, indicam que, a nível nacional, a maioria das pessoas empregadas encontra-se no emprego informal, 80,5%, das quais 72,2% são homens e 88,5% mulheres. O relatório sobre os indicadores de emprego e desemprego em Angola mostra que, citamos, a taxa de emprego informal é maior na área rural que na área urbana, com 95,5% e 69,2%, respectivamente. Angola tem 5,4 milhões de pessoas desempregadas, divididas entre 2 milhões e meio de homens e 2 milhões e 900 mil de mulheres, segundo os dados do INE, que dá conta que o desemprego nas mulheres é ligeiramente mais elevado, portanto, do que os homens. A taxa de desemprego, diz o INE, na população com 15 ou mais anos, foi estimada em 31,9%, sendo mais elevada para as mulheres, 33,2%, comparando com os homens, 30,4%, o que revela uma diferença de 2,8 pontos percentuais. Nos centros urbanos, a taxa de desemprego é 4 vezes superior à da área rural, já que a taxa está perto de 42,2% nas cidades e em 11,4% nas áreas rurais, concluiu o Instituto Nacional de Estatísticas. Recentemente, e como nós noticiamos, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola disse que Angola terá pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza no próximo ano. A taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos, passando de mais de 12 milhões de pessoas, 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, 49,4%, em 2022. Pode ver estes dados na nossa página voaportugues.com.
Há pouco tempo, o vice-ministro das Finanças da Rússia, Alexei Moiseev, disse existir o que descreveu, e cito, uma certa questão problemática nas relações com o governo de Angola, fim de citação. Isto depois de Luanda ter insistido que a Companhia de Diamantes à Rosa deve abandonar a sociedade que tem com a Angola Ndiama na mina de diamante da Katoka. Antes, Luanda tinha condenado a invasão russa à Ucrânia e, numa visita a Washington em dezembro, o presidente João Lourenço disse que o seu governo quer diversificar a sua dependência militar em equipamento russo. Mas é na área militar, exatamente, que os dois países continuam a ter uma relação estreita, como diz o Coco Mukuta.
O especialista em relações internacionais, Agostinho Sicato, apesar das sanções contra a Rússia, no capítulo militar, as relações de Angola e Rússia, nada mudou.
Apesar das relações Angola-Rússia terem conhecido outras áreas de cooperação, mas no domínio militar nada alterou. E aqui o entendimento que se tinha de Angola foi de que Angola estava a fazer um posicionamento contrário aos interesses da Rússia na altura que praticamente condenou a invasão russa na Ucrânia. Portanto, Angola, nesta altura, apenas manifestou o seu posicionamento político em função dos princípios que normalmente segue, que é o princípio da autodeterminação dos povos.
Sicato entende que Angola apenas agrada os vários interesses espalhados pelo mundo.
Apesar da Rússia estar afetada por essas sanções, mas tem Angola como um ponto de refúgio também. Portanto, nós continuamos a agradar a gregos e agradar também a troianos e procurar outros para poder agradar.
Já Osvaldo Mboko, também especialista em relações internacionais, explica que a Rússia está impedida de vender material militar por conta das sanções, mas a cooperação no domínio militar mantém-se.
Mas ainda assim, as questões que têm muito a ver com os aspectos da manutenção do equipamento militar, há, de facto, essa cooperação e continua a funcionar.
O também professor universitário entende que as mudanças diplomáticas não se fazem da noite para o dia.
Agora, há uma tendência de existir aqui um distanciamento ou uma alteração de paradigma do ponto de vista das nossas cooperações desse domínio e sair do eixo Moscovo e irmos para o eixo Washington. Mas ainda assim, este é um processo que demora muito tempo.
Para o jornalista Elídio Manuel, o setor das minas sofreu alguma influência e entende que as mudanças de Moscovo para Washington forçarão nos bastidores a cobrança da dívida que Angola tem com a Rússia.
E uma das questões pode ser, por exemplo, Angola tem uma dívida com a Rússia, não é? Ele não sabe bem os valores, não é? Quanto é que Angola deve à Rússia, mas que existe uma dívida, existe uma dúvida. Naturalmente são interesses, os interesses russos foram seriamente prejudicados, não só do ponto de vista militar, mas também como do ponto de vista econômico, não é? Tanto ela era parceira, a Rússia era parceira naquilo que era a segunda, a terceira maior mina de diamantes do mundo, não é? Em que naturalmente a Rússia fez sérios investimentos naquilo e praticamente a ser posta de fora, a Rússia naturalmente vai ter que retaliar.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o sul do país, até ao posto fronteiriço de Santa Clara, um dos mais movimentados, se não mesmo o mais movimentado de Angola. O Teodoro Albano fala-nos agora do impacto económico destas movimentações, principalmente para Angola.
3.150 cidadãos cruzam diariamente a fronteira de Santa Clara, que divide a República de Angola e a vizinha República da Namíbia. Esse movimento migratório de cidadãos de ambos os lados faz da fronteira a mais importante em termos de circulação terrestre em Angola, admite o chefe do posto fronteiriço da Santa Clara, inspetor de migração, Yannis Lopec.
A Santa Clara é considerada a segunda maior fronteira do país, depois do aeroporto internacional. Em questões de movimento terrestre, podemos assim dizer que a Santa Clara é praticamente a número um. Há dias que supera as outras fronteiras terrestres a nível do país.
O governo do Cunene, província que da parte de Angola divide grande parte da fronteira com a Namíbia, não tem dúvidas do impacto desta nas relações comerciais. Dados mais recentes do período de 2020 a 2022, em matéria de trocas comerciais, indicam que a média nível de importações ascenderam aos 115 mil milhões de kwanzas e acima de 7 mil milhões de kwanzas No que toca às exportações, 2010 e 2015 foi o melhor período em termos de trocas comerciais, com volume de negócios a atingir mais de 600 mil milhões de kwanzas. Atualmente, os namibianos buscam em Angola, essencialmente, combustível e outros produtos agrícolas, como a batata doce, cana-de-açúcar e o maçango, ao passo que os angolanos importam veículos, mobiliários e outros bens e serviços. De acordo com o diretor do Desenvolvimento Económico Integrado do CUNEN, Gilberto Chumangula, apesar da crise económica do país, são significativas as trocas comerciais através da Santa Clara com outros países da região austral.
Essa fronteira permite passar mercadorias que vêm da África do Sul, Zimbábue, Botsuana, Lesoto. Quase todos os países da África Austral usam esta fronteira.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria do CUNEN, Jorge Chimwandi, entende que as trocas comerciais entre os dois países podiam ser melhoradas na perspectiva da integração do comércio livre continental com incentivos às pequenas e médias empresas.
A SADEC e os governos têm que criar um capital que chamam microfinança, que é um fundo que vai poder capitalizar essas pessoas, ou digamos, acudir o risco.
O economista Paulo Félix espera por uma nova dinâmica na fronteira da Santa Clara com a integração regional.
Se, por um lado, na arrecadação de receita, do ponto de vista dos impostos e de outras tarifas, haverá uma diminuição, por outro lado, o maior fluxo de bens e serviços vai proporcionar também maior atividade econômica e, portanto, também maior rendimento.
Angola e Namíbia partilham uma fronteira comum de 1.376 quilômetros. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e também ondas curtas. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com, na nossa página. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador, também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, ex-Twitter. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos o nosso número do WhatsApp. É o mais um, 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é a pesquisadora moçambicana Liazat Bonat, para falar sobre o recrudescimento do terrorismo em Cabo Delgado. Já sabem, então, na sexta-feira, amanhã, é dia do África Agora. Pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. O programa é às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola, 19 em Moçambique, através da rádio, ondas curtas, onda média, afiliadas, na nossa página e no Facebook e no YouTube. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos para o Uambo, um conhecido prédio chamado Prédio da Fapa, está em perigo de ruir, o que levou as autoridades a retirarem os seus habitantes para novas centralidades. Mas esse processo está a provar controvérsia. Está a provocar controvérsia, aliás. Há acusações de favoritismo partidário da entrega desses novos apartamentos e mesmo da entrega dos mesmos a pessoas que não têm esse direito, segundo algumas acusações. A administração nega. Norberto Sateco tem a reportagem.
Entrevistas Voz da América, Solia Excelente.
Anda sendo mesmo realojado com mais urgência por causa do perigo que o prédio mostra. Só que aqueles que são oportunistas e que são militantes do MPLA sempre quiseram infiltrar-se nisso. Mas é do domínio do governo provincial. Estão a deixar aqueles que não são moradores deste prédio, estão a ir também ocupar os apartamentos.
O edifício, com mais de 9 andares e 40 anos de existência, tem as estruturas em estado de degradação avançado, devido à falta de manutenção, apontam especialistas, e alberga centenas de famílias. Manuel Samalata, morador há mais de 10 anos, diz não haver transparência no processo e levanta a polémica em torno de quem deve receber as moradias, uma vez que alguns estão na condição de inquilinos há muitos anos.
Se, por exemplo, dizerem que a partir da próxima semana, segunda-feira, dizerem que os moradores têm que sair já agora, por exemplo, eu não tenho aonde me dirigir, vou ficar no prédio sozinho. Como eu, somos muitos.
Contactamos o MPLA, mas sem qualquer sucesso. Entretanto, o vice-governador para a esfera de infraestruturas, Galmano Inácio Francisco, esclareceu a polémica.
A pessoa a quem ele subalugou a casa permanece na residência lá na Cala pelo menos num prazo nunca inferior a 3 anos. Ah, mas aqueles que não conseguem, do ponto de vista da resposta, do perfil a que a centralidade merece, aqueles que não conseguem. Logo, isso depois é um acordo entre eles. Agora, quem vai neste momento para a Cala é quem reside na habitação.
Aquele dirigente negou haver facilidades a militantes de partidos e exclusão, mas admite a existência do oportunismo e que as autoridades estão atentas.
Há um aproveitamento muito grande das pessoas. E quem está a fazer esse trabalho não é outra pessoa, sou eu, de viva voz. Eu, inclusive, tive que uma vez ir para lá de noite, trabalhar às 20, das 20 a 1 da manhã, bater portas para garantir a lisura e a transparência do processo. Há pessoas, inclusive, que não moram lá e foram por via de parentes estarem cadastrados. Ah, mas essa peneira nós já fizemos 17 casos.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde hoje há 3 equipas portuguesas em ação e 2 delas estão a pensar em 2 golos. Uma tem essa vantagem, outra essa desvantagem. Sporting tem 2 golos de vantagem sobre os jovens, os Young Boys da Suíça. Sporting ganhou na primeira mão na Suíça por 3-1. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não há dois jogos iguais, é um jogo muito perigoso. Está em aberto, mas não há como esconder que nós estamos em vantagem. Mas os jogadores sabem que não está fechado, vamos ter que sofrer muito, correr muito para passar a eliminatória, mas já demos um passo importante na primeira mão.
Para Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, claro, está favorito para passar à fase seguinte. O Braga, esse, tem 2 golos de desvantagem e está no Azerbaijão para defrontar o Karabakh. Na primeira mão perdeu em casa por 4-2. Braga tem que pelo menos marcar 2 golos sem resposta para igualar. Os golos fora já não contam para nada em caso de empate. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Aquilo que nós temos mais insistido e falado tem a ver com a ambição. A ambição em ultrapassar este difícil adversário e esta difícil eliminatória. Portanto, esse é o nosso objetivo. Temos que ganhar e queremos ganhar o jogo para podermos passar a eliminatória. Este é o objetivo que nós, Sporting Braga, temos.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Já o Benfica está em França a defrontar o Toulouse, onde chegam com a margem mínima. Venceu a primeira mão por 2-1. Vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Ontem, na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, Barcelona foi à Itália empatar com o Nápoles a 1 golo, esteve a ganhar, agora tudo por resolver na segunda mão. Golo marcado fora, como dissemos, não conta para nada, pelo que o jogo da segunda mão, só a vitória interessa. Mas quem deu a surpresa da noite foi o Porto, que bateu em casa o Arsenal por 1-0. Arsenal chegou à cidade portuguesa em excelente forma, com 2 cabazadas nos seus últimos 2 jogos e era claramente favorito. Ontem perdeu por 1-0 graças a um golaço do brasileiro Galeno já no tempo de descontos. E que golaço! Bem fora da área, descaído para o lado esquerdo do ataque, um sapataço sem jeito, bola a entrar do outro lado da baliza com guarda-redes a voar, sem chegar, batata na capoeira. Bonita foto, excelente golo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Estamos a meio da eliminatória, faltam 90 e poucos minutos. Agora, eu acho que os jogadores devem estar felizes por aquilo que fizeram. Pouco tempo para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito, muito focada, com muita determinação. Acho que foi um jogo muitíssimo bom, de alto nível, um jogo de Champions. mais bola do adversário, mais perigo da parte do Futebol Clube do Porto.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. E agora, dinheiro de transferências. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, publicou o resultado de um estudo sobre a compra e venda de jogadores. Nas últimas 5 épocas, o Chelsea aparece com a equipa de mais transações, isto é, compra e vendas, avaliadas num total de 2.800 milhões de dólares e um saldo negativo nessas 5 épocas de quase 850 milhões de dólares. Nas 7 primeiras equipas em termos de valor de transações, todas têm saldo negativo. Nestas 5 épocas, e em 8º, aparece o Benfica de Portugal com um volume de transações em 5 épocas de 1.326 milhões de dólares e um saldo positivo de 384 milhões de dólares. Outra equipa portuguesa, o Sporting, também tem um saldo positivo ao longo das últimas 5 épocas, um saldo positivo de 239 milhões de dólares. Muito negócio e todos os grandes do futebol mundial e europeu, Manchester City, United, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern, todas com saldo negativo nas transações de jogadores. E a terminar, uma notícia de certo modo triste, Dani Alves, grande defesa brasileiro, grande jogador, com vários anos ao serviço do Barcelona e do Brasil, ontem foi condenado na Catalunha, em Espanha, a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual a uma jovem numa discoteca em Espanha.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos, vamos até Guiné-Bissau, onde as autoridades estão a deparar-se com crescentes casos de cidadãos estrangeiros na posse de bilhetes de identidade e passaportes do país, e o governo avisa. Lassana Kassamá.
O ministro do Interior, Bocha Kanda, afirma que o acesso ilegal aos documentos da Guiné-Bissau por parte de estrangeiros é um perigo para a segurança nacional e fala na responsabilização.
Qualquer funcionário que esteja na rede ali...
Qualquer funcionário que esteja metido nesta rede vai ser sujeito a uma medida muito severa. Não é possível que os nossos funcionários traiam a nossa confiança. Vimos os nossos funcionários dar arma, bilhete de identidade e passaporte a um cidadão estrangeiro que ele mesmo nem conhece. Como é possível ter um funcionário do Estado a fazer um ato desta? Isso é um crime. Palavras do ministro do Interior, Bocha Kanda, sobre a detenção de cidadãos camaroneses na posse ilegal de documentos da Guiné-Bissau. Esta é a segunda vez no espaço de pouco mais de um mês que as autoridades guinenses desmantelaram esquemas de atribuição de documentos falsos aos cidadãos estrangeiros. O mais recente caso envolveu 21 cidadãos de Bangladesh que tinham 51 passaportes de diferentes nacionalidades e cartões de cidadãos estrangeiros residentes na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Na segunda meia hora, que começa dentro de pouco mais de 2 minutos, com a Mancho Miguel, o Lassana vai regressar com mais pormenores sobre este tema. Vamos também falar de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e também dos Estados Unidos, da política internacional.
Tá.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde na Cidade da Praia em Cabo Verde. Na sonoplastia está connosco o Audrey Rodrigues. A realização é do Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lúdger Andrade. Sou o Mendes Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias iremos destacar, entre outros títulos, a Organização Mundial da Saúde diz que a faixa de Gaza é uma zona de morte com quase tudo destruído. Israel prossegue operações militares. Mas um ativista no Burkina Faso raptado do seu escritório na capital do país. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C. transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM através de rádios parceiras em Cabo Verde. Estamos, por exemplo, com a Morabeza, na Guiné-Bissau e em Moçambique. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor, também transmitido na nossa página, que é www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no Twitter, aliás, no X, que era antes do Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante brutal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466, 12h31. De seguida, as notícias do mundo com o Álvaro Lúdger Andrade.
E como disseste no arranque desta hora, Israel lançou novos ataques aéreos em Rafah, no sul da faixa de Gaza. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse que a intensificação dos ataques aumenta receios de mais dificuldades para as operações de ajuda humanitária na zona onde se encontra quase 1,5 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que quase 100 pessoas morreram nos ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para 29.420 o número de vítimas desde o começo da guerra. As autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo operações na cidade de Gaza, no norte do território, e também em Khan Yunis, no sul. Essas autoridades, entretanto, informaram também que houve um ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e outras 5 feridas nos arredores de Jerusalém nesta quinta-feira. 2 dos atiradores foram mortos pela polícia e um terceiro ficou ferido. O líder do grupo Houthis do Iêmen disse que vão continuar os ataques de navios no Mar Vermelho e que a sua organização vai introduzir o que chamou de armas submarinas nos ataques. Recentemente, os Estados Unidos informaram ter destruído vários drones navais dos Houthis, incluindo submarinos. O grupo enviou hoje uma nota a companhias de navegação e de seguros a avisar que o que disseram ser uma proibição de navegação no Mar Vermelho para navios ligados a Israel, Estados Unidos e Grã-Bretanha. No Burkina Faso, um ativista foi raptado no seu escritório na capital, revelou à AFP, o grupo da sociedade civil Balai Sitoen. O mais recente dissidente a ser raptado no país, governado por uma junta militar, Bassirou Badjo, administrador da Direção-Geral de Solidariedade Nacional e Assistência Humanitária, foi retirado do seu lugar de trabalho ontem por indivíduos que se apresentaram como agentes de segurança do Estado e que o levaram para um destino desconhecido, disse a mesma organização. Desde que assumiu o poder, num golpe de Estado em 2022, Ibrahim Traoré reprimiu a dissidência e os meios de comunicação, diminuindo o espaço da sociedade civil, de acordo com a organização Human Rights Watch. Vários importantes ativistas, advogados e jornalistas, considerados hostis ao regime militar de Burkina Faso, foram raptados ou presos nos últimos meses. Há 2 dias do segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a missão de monitoria dos direitos humanos da ONU na Ucrânia revelou que mais de 10 mil pessoas foram mortas e cerca de 20 mil ficaram feridas entre a população civil. Mas a organização alerta que os números são significativamente mais altos. Entre as vítimas civis do conflito, que se apresta a entrar no terceiro ano, contam-se 587 crianças mortas e 1.298 feridas, aponta o relatório da missão. O documento diz que o número de civis foi praticamente elevado durante os primeiros meses após o ataque armado em escala, com milhares de civis mortos e feridos por mês, acrescentando, no entanto, os números têm reduzido.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington, depois das notícias com o Álvaro Lugier Andrade. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise, começando em São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que analistas políticos atuais e antigos dirigentes do partido MLSTP-PSD admitem que a crise de resultados e de liderança que se tem verificado naquele partido é fruto da falta de união provocada por interesses individuais e grupos.
Há mais de duas décadas que o partido não vence eleições legislativas e há quase três décadas e meia que não elege um presidente da República. O antigo líder do MLSTP-PSD, Joaquim Rafael Branco, tem uma explicação.
São interesses, isso temos de ser muito claros nisso, são interesses de grupo ou pessoais é que criam a divisão. As suas diversos grupos unem-se para eleger um líder e quando esse líder não é capaz ou não tem possibilidade de satisfazer promessas ou compromissos que assumiu, esses mesmos se verão juntos para eleger um líder, são esses mesmos que vão provocar a sua queda para formar outra coligação de grupos para chegar ao poder. A MLSTP, enquanto persistir nessa via, não vai conseguir. Isso é uma pena, não só para a MLSTP, mas acho para a política santomense.
Outro militante e atual dirigente da juventude do MLSTP-PSD, Waldiner Boa Morte, defende a renovação do partido.
O MLSTP-PSD deve ir ao encontro da juventude. O MLSTP-PSD deve falar a linguagem que a juventude quer ouvir, de forma que a juventude possa rever no MLSTP-PSD diferente, capaz de mobilizar e afirmar-se como um partido que nunca fechou porta à juventude, que está disposta a contar com a juventude para protagonizar quer a viragem dentro do partido e quer também protagonizar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, onde a juventude deve fazer parte.
O analista político Liberato Muniz também aponta interesses individuais e de grupos como causas do fracasso eleitoral do MLSTP-PSD após a instalação da democracia em São Tomé e Príncipe.
A maior dificuldade do MLSTP nos últimos tempos tem sido precisamente a eleição de um presidente da República. Por quê? Porque para o MLSTP, o presidente da República é a pessoa, é uma única pessoa, é um único interesse. E de uma forma genérica, eles não se unem à volta dessa candidatura, contrariamente ao que tem acontecido noutras latitudes. E neste sentido, se reparar bem, quando são as eleições legislativas, onde há mais distribuição de cargos, ou seja, onde os interesses podem ser mais aglutinados, eles têm tido muito mais sucesso, independentemente de ganhar as eleições ou não ganhar as eleições.
Entretanto, nos últimos 22 anos, o chamado Partido da Independência de São Tomé e Príncipe esteve por três vezes no comando da governação, mas através de coligações que afastaram do poder os partidos que nessas ocasiões venceram as eleições sem maioria absoluta. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. De São Tomé para Moçambique, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, país que está no Índico, pelo menos 4 mil pessoas morreram desde 2017, é resultado de ataques de insurgentes associados ao Estado Islâmico. Nas últimas semanas, os ataques atingem o sul da província, próximo da capital, que é a cidade de Pemba. O nosso correspondente Francisco Júnior reporta que não há dinheiro para alimentar os deslocados e são milhares.
Os recentes ataques na província nortenha de Cabo Delgado, a questão da assistência humanitária volta a adquirir mais importância. Mas os fundos estão cada vez mais escassos e as agências de socorro humanitárias já avisaram que vai ser mais difícil conseguir ajuda para alimentar a população deslocada.
Nós temos estado, de facto, preocupados com a continuidade da assistência aos deslocados. e para este ano está previsto que sejam assistidos 666.293 deslocados e que seriam necessários para poder suprir esta assistência 71.637 toneladas de produtos diversos. Em termos de cereais, estaríamos a falar de 39.978 toneladas, feijão manteiga 7.696, óleo 3.665 litros de óleo e açúcar 15.991 toneladas e para o caso da sal 3.998. Mas este é um exercício, é um esforço que nós temos vindo a realizar juntamente com os nossos parceiros, porque nós temos trabalhado em coordenação com os vários parceiros, mas temos sentido uma resposta por parte dos parceiros que também têm vindo nestes últimos tempos a ter uma certa dificuldade em poder responder esta nossa preocupação, porque eles também não estão muito bem para poderem ajudar.
Segundo Luís Ameque, presidente do INGD, Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, até agosto de 2023, tinham regressado às suas zonas de origem mais de 545 mil deslocados, sendo que a previsão é que permaneçam em locais de acolhimento, que incluem novas aldeias e famílias acolhedoras, perto de 600 mil pessoas. Luís Ameque pede à comunidade internacional para não se esquecer de Cabo Delgado e lembra que a população daquela província ainda precisa muito de ajuda.
Neste momento, por um período de 6 meses, poderíamos estar a precisar de cerca de 142 milhões de dólares.
De um universo de 1 milhão e 200 mil pessoas, no início de 2022, o número de deslocados a receber ajuda do PMA passou para 750 mil no fim do ano passado e a previsão para este ano é apoiar apenas 500 mil pessoas e de 2 em 2 meses, mas é somente até abril, pois Maurício Burté, diretor nacional adjunto do PMA em Moçambique, entrevistado pela Rádio Voz da América, já fez saber que se não houver novos desembolsos financeiros, a partir de maio já não será possível continuar com a assistência humanitária nos moldes em que está.
Solicitamos o apoio de todos, do governo, dos parceiros, para continuarmos a assistir Moçambique. Não obstante, entendemos que existem outras necessidades em outros lugares do mundo, aqui na própria região, como temos a República Democrática do Congo, como temos Madagascar, como tem nosso país vizinho, Malawi. As necessidades nesses países continuam grandes, assim como o Zimbábue, e juntos identificarmos as melhores soluções para melhor assistir as comunidades vulneráveis. O apelo é para que mantenhamos o foco na região, mantenhamos o foco em Moçambique, para que evitarmos a deterioração do conflito, da questão de insegurança alimentar na região sul da África, vendo todos os outros indicadores como El Niño está batendo na nossa porta, que traz muita preocupação também, e atacar as questões que previnem ou atrasam o desenvolvimento de Moçambique.
E para manter as atividades humanitárias e de desenvolvimento em Moçambique, nos próximos 6 meses, o PMA precisa de 76 milhões de dólares americanos. O conflito chegou a provocar mais de 1 milhão de deslocados e os dados estatísticos disponíveis indicam que já há cerca de 4 mil mortes. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
São 12 horas e 44 minutos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, perante críticas da sociedade, o governo diz que vai responsabilizar judicialmente os funcionários estatais envolvidos na rede de tráfico de passaportes a 41 cidadãos dos Camarões detidos atualmente na capital, Bissau, Lassana Kassamá.
O ministro do Interior, Botia Kanda, afirma que o acesso ilegal aos documentos da Guiné-Bissau por parte de estrangeiros é um perigo para a segurança nacional e fala na responsabilização.
Qualquer funcionário que esteja na rede ali...
Qualquer funcionário que esteja metido nesta rede vai ser sujeito a uma medida muito severa. Não é possível que os nossos funcionários traiam a nossa confiança. Vimos os nossos funcionários dar arma, bilhete de identidade e passaporte a um cidadão estrangeiro que ele mesmo nem conhece. Como é possível ter um funcionário do Estado a fazer um ato desta? Isso é um crime. Palavras do ministro do Interior, Botia Kanda, sobre a detenção de cidadãos camaroneses na posse ilegal de documentos da Guiné-Bissau. Esta é a segunda vez no espaço de pouco mais de um mês que as autoridades guinenses desmantelaram esquemas de atribuição de documentos falsos aos cidadãos estrangeiros. O mais recente caso envolveu 21 cidadãos de Bangladesh que tinham 51 passaportes de diferentes nacionalidades e cartões de cidadãos estrangeiros residentes na Guiné-Bissau. É uma situação que mereceu a análise do consultor jurídico, Luís Meti.
Isto constitui um risco para o país, porque realmente estas situações acontecem sempre nos momentos em que o país entra em crise, questão de documentos na posse dos estrangeiros, questão de tráfico de pessoas e não só de tráfico de droga. Isto demonstra que realmente o país não está seguro e constitui um risco enorme para a segurança.
Para o sociólogo Celestino Isumbo, o intensificar das ações das redes de tráfico humano e outros crimes na Guiné-Bissau tem uma explicação.
Indica a fragilidade, o controle do serviço portuário, o serviço da migração e fronteira. É questão de má gestão, de falta do controle do aparelho administrativo.
Por isso, o consultor jurídico Luís Petit defende a responsabilização dos autores envolvidos no negócio ilegal de documentos da Guiné-Bissau.
É preciso apurar responsabilidades dos funcionários públicos envolvidos, tentando investigar e identificar funcionários que estejam diretamente envolvidos nesta rede, porque isto acaba por degradar a imagem do país no exterior.
41 cidadãos camaroneses, entre crianças e mulheres, encontram-se detidos em Bissau na posse de documentos falsos. Uma rede que envolve alguns funcionários dos serviços de imigração e fronteiras. La Sanxemã, Voz América em Bissau.
E daqui nem vamos a Angola. Há pouco tempo, o vice-ministro das Finanças da Rússia, Alexei Moiseev, disse existir o que descreveu como uma certa questão problemática nas relações com o governo de Angola. Isto depois de Luanda ter insistido que a companhia de diamantes Alrosa deve abandonar a sociedade que tem com a Indiama na mina diamante de Katoka. Antes, Angola tinha condenado a invasão russa à Ucrânia e numa visita a Washington, o presidente João Lourenço disse que o seu governo queria diversificar a sua dependência militar em equipamento russo, ou melhor, queria evitar a dependência militar do seu equipamento em relação à Rússia. Mas é na área militar que os dois países continuam a ter uma relação estreita, reporta Coque Mukuta.
O especialista em relações internacionais, Agostinho Sicato, apesar das sanções contra a Rússia no capítulo militar, as relações de Angola e Rússia nada mudou.
Apesar das relações Angola-Rússia terem conhecido outras áreas de cooperação, mas no domínio militar nada alterou. E aqui o entendimento que se tinha de Angola foi de que Angola estava a fazer um posicionamento contrário aos interesses da Rússia na altura que praticamente condenou a invasão russa na Ucrânia. Portanto, Angola, nesta altura, apenas manifestou o seu posicionamento político em função dos princípios que normalmente segue, que é o princípio da autodeterminação dos povos.
Sicato entende que Angola apenas agrada os vários interesses espalhados pelo mundo.
Apesar da Rússia estar afetada por essas sanções, mas tem Angola como um ponto de refúgio também. Portanto, nós continuamos a agradar a gregos e agradar também a troianos e procurar outros para poder agradar.
Já Osvaldo Umboco, também especialista em relações internacionais, explica que a Rússia está impedida de vender material militar por conta das sanções, mas a cooperação no domínio militar mantém-se.
Mas ainda assim, as questões que têm muito a ver com os aspectos da manutenção do equipamento militar, há, de facto, essa cooperação e continua a funcionar.
O também professor universitário entende que as mudanças diplomáticas não se fazem da noite para o dia.
Agora, há uma tendência de existir aqui um distanciamento ou uma alteração de paradigma do ponto de vista das nossas cooperações desse domínio e sair do eixo Moscovo e irmos para o eixo Washington. Mas ainda assim, isto é um processo que demora muito tempo.
Para o jornalista Elídio Manuel, o setor das minas sofreu alguma influência e entende que as mudanças de Moscovo para Washington forçarão nos bastidores a cobrança da dívida que Angola tem com a Rússia.
E uma das questões pode ser, por exemplo, Angola tem uma dívida com a Rússia, não é? E não sabe bem os valores, não é? Quanto é que Angola deve à Rússia, mas que existe uma dívida. Naturalmente são interesses russos foram seriamente prejudicados, não só do ponto de vista militar, mas também como do ponto de vista económico, não é? Tanto ela era parceira, a Rússia era parceira naquilo que era a segunda, a terceira maior mina de diamantes do mundo, não é? Em que naturalmente a Rússia fez sérios investimentos naquilo e praticamente a ser posta de fora, a Rússia naturalmente vai ter que retaliar.
Koke Mukuta, Luanda.
A morte do líder da oposição russa Alexei Navalny colocou a Rússia no centro do discurso político americano e aumentou a pressão sobre os republicanos do Congresso para apoiarem a Ucrânia. Entretanto, o presidente Joe Biden e o seu principal adversário, o antigo presidente Donald Trump, tem opiniões opostas a caminho das eleições de novembro aqui nos Estados Unidos, tal como aqui nos conta a Paula Alves Silva.
Estes dois homens entraram na discussão sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A morte de Alexei Navalny, figura da oposição numa prisão russa, aguçou a retórica política dos Estados Unidos em torno do presidente russo Vladimir Putin e da sua invasão da Ucrânia, expondo uma clara divisão entre o presidente Joe Biden e o seu principal adversário para o cargo, Donald Trump. Biden foi rápido a culpar e a ameaçar com sanções duras a morte de Navalny numa colónia penal do Ártico que as autoridades russas atribuem à síndrome da morte súbita.
O fato é que Putin é responsável. Quer o tenha ordenado, é responsável pelas circunstâncias em que colocaram aquele homem. E isso é um reflexo de quem ele é. Isto não pode ser tolerado. Eu disse que haverá um preço a pagar.
O Kremlin disse que a alegação é infundada e insolente e as autoridades negaram à mãe de Navalny o acesso ao seu corpo. Trump e o seu partido republicano adotaram uma linha diferente, com Trump a dizer que não apoiaria a NATO tão fortemente como Biden. E num evento recente com a Fox News, apresentou-se como uma vítima de perseguição política, tal como Navalny.
É uma coisa horrível, mas também está acontecendo no nosso país. Estamos a transformar-nos num país comunista em muitos aspectos. E se olharmos para isso, eu sou o candidato principal. Eu recebo. Nunca ouvi falar de ser indiciado antes. Fui acusado 4 vezes. Tenho 8 ou 9 julgamentos. Tudo por causa do fato de, tu sabes, tudo por causa do fato de eu estar na política.
Trump foi vago quanto à forma como iria acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia. Em vez disso, disse que, se fosse presidente, Putin nunca teria invadido o país. Os republicanos questionaram a razão pela qual deveriam financiar o conflito. As forças russas capturaram recentemente uma cidade-chave, o que a Casa Branca aponta como prova de que as forças ucranianas precisam de ajuda urgente. Alguns republicanos estão confiantes de que vão aprovar o pacote de ajuda de US$ 95 mil milhões, que está parado. A maior parte é para a Ucrânia. O congressista republicano Brian Fitzpatrick fez recentemente visita à Ucrânia.
Penso que a lentidão da reação da Europa e dos Estados Unidos prejudica a Ucrânia. E é por isso que não podemos deixar que isto aconteça. É por isso que vamos fazer alguma coisa.
Entretanto, a guerra ganhou um significado maior, acredita o jornalista e membro da Universidade John Hopkins, Peter Pomerantsev.
Isto tornou-se numa questão da América. Será que a América vai continuar a desempenhar o papel de uma potência que cumpre as suas promessas, que respeita as suas alianças, que é capaz de projetar a força? Ou será que a América deixou de ser uma potência séria? E é essa questão que se coloca atualmente. Já não se trata da Rússia ou da Ucrânia.
Moscovo e Washington estão separados por quase 8 mil quilómetros. Mas à medida que os Estados Unidos se aproximam de novembro, os seus destinos estão mais entrelaçados do que nunca.
Continuando a falar de política internacional, agora os avanços da política americana no continente africano com o Álvaro Lugero Andrade.
Molly Fee, secretária de Estado adjunta para assuntos africanos dos Estados Unidos, afirma que a administração do presidente Joe Biden tem estado ativamente empenhada numa solução para o conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.
Como resultado desse envolvimento, tem havido conversas intensas e regulares entre altos funcionários do governo dos Estados Unidos e altos funcionários dos governos de Kigali e Kinshasa, incluindo com o presidente Tshisekedi e o presidente ruandês Paul Kagame.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, acusou o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame, de apoiar a milícia M23 na sua luta contra os militares congoleses nas províncias orientais do país. O governo do Ruanda nega que apoia um dos maiores grupos rebeldes no leste da República Democrática do Congo. Durante uma conferência de imprensa online, Fi também falou sobre os seus esforços realizados na recém-concluída Cimeira da União Africana em Addis Abeba, onde ela reuniu-se com os presidentes de Angola, da República Democrática do Congo, do Quênia e da Zâmbia. Michael Homer, enviado especial dos Estados Unidos para o Corno de África, reitera que Washington continua preocupada com os conflitos no Sudão, na Etiópia e na Somália.
Penso que não há dúvida de que os Estados Unidos estão concentrados em tentar aliviar o sofrimento que temos visto em todo o Corno de África. Estamos preparados não só a ajudar a acabar com os conflitos, mas também a ajudar os africanos no Corno de África a construírem um futuro melhor para si próprios.
Aquele enviado especial deu mais detalhes sobre as deliberações na Cimeira da União Africana destinadas a fortalecer as relações Estados Unidos-África e reiterou ser importante que Washington não haja sozinha.
É importante que não façamos isso sozinhos. Fazemos isso com os nossos parceiros africanos. A presença na Cimeira da União Africana foi uma oportunidade para todos nós nos envolvermos nestas questões, para pensarmos juntos sobre como podemos estabelecer parcerias e como podemos ser mais eficazes na tentativa de levar paz e estabilidade à região.
Alguns analistas da política externa notam que o novo impulso de Joe Biden para se envolver com os países africanos surge no momento em que a China e a Rússia continuam a alargar a sua presença no continente.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga Europa, onde hoje há 3 equipas portuguesas em ação e 2 delas estão a pensar em 2 golos. Uma tem essa vantagem, outra essa desvantagem. Sporting tem 2 golos de vantagem sobre os jovens, os Young Boys da Suíça. Sporting ganhou na primeira mão na Suíça por 3-1. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não há 2 jogos iguais. É um jogo muito perigoso. Está em aberto, mas não há como esconder que nós estamos em vantagem. Mas os jogadores sabem que não está fechado. Vamos ter que sofrer muito, correr muito para passar a eliminatória, mas já demos um passo importante na primeira mão.
É Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, claro, está favorito para passar à fase seguinte. O Braga, esse, tem 2 golos de desvantagem e está no Azerbaijão para defrontar o Karabakh. Na primeira mão perdeu em casa por 4-2. Braga tem que pelo menos marcar 2 golos sem resposta para igualar. Os golos fora já não contam para nada em caso de empate. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Aquilo que nós temos mais insistido e falado tem a ver com a ambição em ultrapassar este difícil adversário e esta difícil eliminatória. Portanto, esse é o nosso objetivo. Temos que ganhar e queremos ganhar o jogo para podermos passar a eliminatória. Este é o objetivo que nós, Sporting Braga, temos.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Ontem, na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, Barcelona foi a Itália empatar com o Nápoles a 1 golo, esteve a ganhar, agora tudo por resolver na segunda mão. Golo marcado fora, como dissemos, não conta para nada, pelo que o jogo da segunda mão, só a vitória interessa. Mas quem deu a surpresa da noite foi o Porto, que bateu em casa o Arsenal por 1-0. Arsenal chegou à cidade portuguesa em excelente forma, com 2 cabazadas nos seus últimos 2 jogos e era claramente favorito. ontem perdeu por 1-0 graças a um golaço do brasileiro Galeno já no tempo de descontos. E que golaço! Bem fora da área, descaído para o lado esquerdo do ataque, um sapataço em jeito, bola a entrar do outro lado da baliza com guarda-redes a voar, sem chegar, batata na capoeira, bonita foto, excelente golo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Estamos a meio da eliminatória, faltam 90 e poucos minutos. Agora, eu acho que os jogadores devem estar felizes por aquilo que fizeram. Pouco tempo para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito, muito focada, com muita determinação. Acho que foi um jogo muitíssimo bom, de alto nível, um jogo de Champions, mais bola do adversário, mais perigo da parte do Futebol Clube do Porto.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
13 horas aqui em Washington. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, o Audrey Rodrigues, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. A nossa referência é Voa Português. O nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, a Organização Mundial da Saúde diz que a faixa de Gaza é uma zona de morte com quase tudo destruído e Israel prossegue operações militares. Mais um ativista no Burkina Faso raptado no seu escritório na capital do país, Ouagadougou. A Organização Internacional alerta que milhares de crianças têm a vida em risco devido à cólera em Moçambique. Hoje é quinta-feira, teremos adiante a rubrica 12 R's, na qual Ana Guedes conversa com Raul Braga Pires e Rui Niman sobre a situação no Senegal. Mas para já, vamos a alguns apontamentos e reportagem. Começamos em Moçambique. A organização não-governamental Save the Children avisou hoje que dezenas de milhares de crianças têm a vida em risco devido aos surtos de cólera em Moçambique, Zimbábue e Malawi e que tudo pode piorar na época de ciclones. A Save the Children analisou dados da Organização Mundial da Saúde e dos governos nacionais que mostram que os casos de cólera mais do que quadruplicaram nesses três países, isto entre 2022 e 2023. O número de casos aumentou de cerca de 26.250 para 95.300, com mais de 1.600 mortes nas três nações africanas, o que faz deste um dos piores surtos de cólera nas últimas décadas, de acordo com aquela organização. O diretor nacional da Save the Children em Moçambique, Brechef Van Lies, citado num comunicado da organização, diz que o país está a ser atingido em todas as direções à medida que se debate com conflitos, insegurança alimentar e um surto de cólera numa escala que não se via há décadas, e tudo isto enquanto se prepara para mais uma época de ciclones. 13 horas e 2 minutos de Moçambique, vamos a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau faz notícia o facto das autoridades terem anunciado há dias que detiveram 41 cidadãos dos Camarões com documentos falsos. O governo diz que vai responsabilizar judicialmente os funcionários estatais envolvidos na rede de tráfico de passaportes, um cenário analisado na seguinte reportagem do Lassana Kassamá, desde Bissau.
O ministro do Interior, Botia Kanda, afirma que o acesso ilegal aos documentos da Guiné-Bissau por parte de estrangeiros é um perigo para a segurança nacional e fala na responsabilização.
Qualquer
funcionário que esteja metido nesta rede vai ser sujeito a uma medida muito severa. Não é possível que os nossos funcionários traiam a nossa confiança. Vimos os nossos funcionários dar arma, bilhete de identidade e passaporte a um cidadão estrangeiro que ele mesmo nem conhece. Como é possível ter um funcionário do Estado a fazer um ato desta?
Isso é um crime. Palavras do ministro do Interior, Bocha Kandé, sobre a detenção de cidadãos camaroneses na posse ilegal de documentos da Guiné-Bissau. Esta é a segunda vez no espaço de pouco mais de um mês que as autoridades guinenses desmantelaram esquemas de atribuição de documentos falsos aos cidadãos estrangeiros. O mais recente caso envolveu 21 cidadãos de Bangladesh que tinham 51 passaportes de diferentes nacionalidades e cartões de cidadãos estrangeiros residentes na Guiné-Bissau. É uma situação que mereceu a análise do consultor jurídico Luís Petit.
Isto constitui um risco para o país porque realmente estas situações acontecem sempre nos momentos em que o país entra em crise, questão de documentos na posse dos estrangeiros, questão de tráfico de pessoas e não só de tráfico de droga. Isto demonstra que realmente o país não está seguro e constitui um risco enorme para a segurança.
Para o sociólogo Celestino Isumbo, o intensificar das ações das redes de tráfico humano e outros crimes na Guiné-Bissau tem uma explicação.
Indica a fragilidade, o controle do serviço portuário, o serviço da migração e fronteira. É questão de má gestão, de falta do controle do aparelho administrativo.
Por isso, o consultor jurídico Luís Petit defende a responsabilização dos autores envolvidos no negócio ilegal de documentos da Guiné-Bissau.
É preciso apurar responsabilidades dos funcionários públicos envolvidos, tentando investigar e identificar funcionários que estejam diretamente envolvidos nesta rede, porque isto acaba por degradar a imagem do país no exterior.
41 cidadãos camaroneses, entre crianças e mulheres, encontram-se detidos em Bissau na posse de documentos falsos, uma rede que envolve alguns funcionários dos serviços de imigração e fronteiras. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas e 6 minutos aqui em Washington. Momento agora para convidar Ana Guedes e a habitual conversa da quinta-feira com Rui Niemann e Raul Braga Pires. Hoje, o assunto em debate é a questão política no Senegal, um país da África Ocidental.
Rui Niemann, como é que se pode descrever a situação atual no Senegal? Uma situação instável? Como é que descreverias?
Instável eu não diria, mas diria mais tensa, desde que o presidente Macky Sall decidiu suspender sine die as eleições, estavam marcadas para o dia 25 de fevereiro, isto devido à rejeição à última hora da candidatura de Karim Ouad, filho do antigo presidente Abdoulaye Ouad, em que ponto em que o Tribunal Constitucional pegou foi de ele ter mentido relativamente à sua dupla nacionalidade com a França. Eu recordo que Karim Ouad nasceu em Paris e vive atualmente no Catar. Na realidade, houve aqui um cruzamento de datas entre o documento que ele assinou a garantir que só tinha a nacionalidade senegalesa e, a partir do momento que se tornou efetivo ele ter exclusivamente a nacionalidade senegalesa e abdicar da nacionalidade francesa, foi um período de 24 a 48 horas, mas tornou falsa a sua declaração que ele tinha apresentado inicialmente com a sua candidatura, o que levou a invalidar essa candidatura. Como resposta, o Karim Ouad acusou dois juízes de serem corruptos, de terem sido alvo de corrupção. Aqui eu estou a resumir muito, digamos, esta saga, não é? Foi o argumento que permitiu a Macky Sall para suspender as eleições, porque foi criada uma comissão parlamentar para investigar exatamente a suposta corrupção dos dois juízes que teriam contribuído a invalidar a candidatura do Karim Ouad. Esta decisão de Macky Sall foi validada pelo Parlamento, principalmente pelo partido presidencial. Uhum. Houve um boicote da oposição, mas o Conselho Constitucional debruçou sobre o assunto e, por sua vez, invalidou o decreto de Karim Ouad de adiamento das eleições, em que a própria resolução do Conselho Constitucional é um pouco vaga, porque não estabelece uma data de eleições, diz que terão de ser realizadas dentro do prazo mais correto, poderemos dizer assim em português, sem dar precisões de quando. Eu recordo que o Macky Sall termina o mandato a 2 de abril, a 10 de abril começa o Ramadão, que irá durar até 9 de abril. E também teremos que ter em conta que, tradicionalmente no Senegal, as eleições presidenciais têm sempre dois turnos, portanto há sempre duas voltas. Daí a oposição quer imperativamente que as eleições se realizem antes do fim do mandato de Macky Sall, ou seja, antes do 2 de abril, chegaram a avançar com datas como o 3 de março, pelo menos a primeira volta das eleições.
Haverá a possibilidade, de facto, dessas eleições terem lugar antes de 2 de abril, que é quando o atual mandato de Macky Sall termina, uma vez que o presidente diz que vai ainda fazer conversações ou vai fazer encontros, ter encontros com várias forças políticas. Há essa possibilidade ou o Macky Sall vai tentar adiar, mesmo com o seu mandato já terminado, a continuar de alguma forma interinamente a ser presidente?
Eu creio que, em último caso, é isso que vai acontecer, porque há dois cenários. Esse é o mais provável, porque o outro cenário seria o de dentro. Todo este embróglio começa também quando o Rui refere os dois juízes corrompíveis ou que foram corrompidos, a análise que é feita a partir do Senegal, que depreende-se que esses dois juízes seriam gente próxima, pessoas próximas do candidato Amadou Ba e que contribuíram, portanto, para eliminar Karim Ouad da corrida eleitoral. Mas foi também ao saber-se destas movimentações da candidatura de Amadou Ba, que se começou, dentro do partido presidencial, se começou a criar uma dúvida crescente sobre as capacidades de Amadou Ba em vencer estas eleições. E, portanto, a partir desse momento, e do momento do decreto de Macky Sall que adia as eleições, o grande problema dos senegaleses, dos altos quadros senegaleses nessa altura, é que estavam todos na costa do Marfim a assistir à CAN, que correu este ano de 24, e portanto foram todos a correr para Dakar, e neste momento estão todos perfilados perante o presidente a demonstrarem o seu melhor lado, a sua melhor face. Estou a falar de ex-ministros, ex-secretários de Estado e ex-conselheiros presidenciais do gabinete de Macky Sall. E, portanto, este é um cenário que poderá com que as eleições se realizem dentro da data, dentro da constitucionalidade. Este cenário será possível se até lá o presidente Macky Sall e a sua equipa descobrirem, inventarem, criarem um candidato que seja mais forte que Amadou Ba e que lhes dê mais garantias de vitória. Para todos os casos, eu creio que a importância da candidatura de Karim Ouad é a importância de não ter um candidato anti-francês, anti-franco-CFA, anti-CDAO. Para responder numa linha à tua pergunta inicial, eu creio que haverá aqui uma inevitabilidade com o tempo a passar de que o Senegal vai, pelo menos, entrar numa inconstitucionalidade passageira, que se não for um mês, dois, será até dezembro, digamos assim, mas não mais do que isso.
Eu concordo absolutamente que isto foi um pouco provocado, digamos, pelo facto do candidato de Macky Sall, Amadou Ba, não ser verdadeiramente o favorito no Senegal. Portanto, essa ameaça foi preciso encontrar um esquema. No entanto, relativamente à data das eleições, o Conselho Constitucional disse que em 25 de fevereiro, portanto, está completamente excluída, porque não existem neste momento condições para a realização de eleições nessa data. Há este, digamos, esta questão sobre se Macky Sall permanece interinamente, como presidente, após o 2 de abril. Mas há um segundo cenário, que é Macky Sall realmente a terminar o mandato, e porque se está neste vazio em termos de poder, o presidente do Parlamento assume interinamente a presidência do Senegal até à realização das eleições, realização essas que a data ainda é um enigma. Mas eu queria recordar aqui também outro aspecto. Macky Sall, não diretamente, mas através de um comunicado da presidência, ele diz que acata a decisão do Conselho Constitucional e reconheceu logo isso imediatamente. Aqui está uma golpada de mestre, do meu ponto de vista, que é o seguinte: quando ele toma a decisão de adiar sine die as eleições, ele foi acusado imediatamente de um golpe de Estado constitucional. Outros até tiram o constitucional e dizem, por exemplo, simplesmente um golpe de Estado. Estamos a falar de alguns analistas e académicos senegaleses. Quando Macky Sall acata imediatamente a decisão do Conselho Constitucional, principalmente nomeado por ele mesmo, que ele faz uma correção dessa imagem de falta de legalidade e não respeito da Constituição, como demonstrar que sou o presidente que respeita, ao fim e ao cabo, toda a orgânica de Estado, até mesmo a decisão do Conselho Constitucional contra a minha vontade, porque eu sou um democrata. Ou seja, esta decisão do Conselho Constitucional acaba por favorecer precisamente Macky Sall. Relativamente a Madouba e a impopularidade, quase que me permitiria dizer isso, que põe em risco a garantia de uma passagem logo à primeira volta, que isso é quase certo, temos visto que durante este tempo de crise política, que Karim Ouad tem-se aproximado de Macky Sall, mas não só. Idriss Seck, que é um dos candidatos, um dos 19, agora eram 20, agora são 19 candidatos, porque a candidata Rose Ouardini, ela retirou a sua candidatura. Idriss Seck, que é da oposição, começa-se a mostrar favorável ao diálogo nacional que falou Macky Sall, precisamente na declaração em que ele adia as eleições, mas também o Mohamed Boun Abdallah Dion também começa-se a aproximar de Macky Sall. Ou seja, Macky Sall está a conseguir reunir e a preparar a segunda volta para dar vitória a Madouba. Temos que ver que os opositores que permanecem nessa mesma linha de oposição contra Macky Sall, é sempre Khalifa Sall e Bassirou Faye, que acaba por ser o prolongamento do candidato que Macky Sall mais temia, que é Ousmane Sonko, que neste momento está na prisão.
Uma das coisas que os observadores disseram, e para aquilo que o Rui está a dizer parece que é contraditório, eles disseram que o facto do tribunal ter ido contra Macky Sall, não é, relativamente ao adiamento das eleições, quer dizer que afinal o país não está a resvalar, a fugir da democracia em direção a um autoritarismo, a uma ditadura. É de facto isto uma leitura que se possa fazer, Rui?
Há as duas leituras. Sem dúvida que é essa, a separação do executivo e do judicial. É uma das leituras, mas, digamos, ambas as leituras são favoráveis a Macky Sall. São favoráveis a Macky Sall porque Macky Sall, na reta final do seu mandato, acaba por mostrar que é um presidente legalista que respeita as instituições, entre as quais o próprio Conselho Constitucional, que depois do seu decreto em que suspende as eleições, o Conselho Constitucional anula esse decreto, mas a intenção já está em curso. Ou seja, as eleições não se vão realizar dia 25 de fevereiro. Uhum. E depois colocam-se todos estes problemas de datas por causa do Ramadão, que o Senegal respeita rigorosamente, que será aproximadamente entre o 10 de março e o 9 de abril. Ou seja, o Macky Sall consegue redourar a sua imagem depois salvo a expressão, de uma bofetada dada aos eleitores, criando o episódio inédito na história desde a independência do Senegal de adiamento das eleições. Ou seja, colateralmente, o Conselho Constitucional acaba por lavar a cara de Macky Sall, dando-lhe novamente uma imagem de um democrata que respeita o funcionamento da democracia senegalesa. Mas um facto é certo, este adiamento vai favorecer Amadou Ba na criação dos mecanismos das alianças e dos acordos para darem mais votos a um candidato que neste momento não é verdadeiramente favorito.
Apesar de ter sido por linhas travessas ou adversas, Macky Sall acaba por ganhar, não é? Portanto, escolhe um candidato que compreende que de facto não tem grande apoio, apesar de que as pessoas diziam que de facto aquilo era um candidato fachada, que seria Macky Sall a governar, e, portanto, arranja toda esta encenação para poder, de alguma forma, garantir a vitória do seu sucessor.
É criar as condições para que Amadou Ba possa sair vencedor numa segunda volta. Obviamente que isso ainda não está garantido, mas isto dá tempo para criar essas condições, porque, por um lado, ele não era favorito em termos dos eleitores e, por outro lado, também não era, tal como o Raul sublinhou esse aspecto, já não era uma figura consensual dentro do próprio partido presidencial. Aqui há a mecânica das alianças eleitorais, que é uma grande tradição no Senegal, e o antigo presidente Abdoulaye Wade sabia bem articular esse tipo de alianças. Mas acaba por ser, ao fim e ao cabo, dar a imagem, por um lado, como Macky Sall teve que se vergar perante o Conselho Constitucional, quando o próprio Conselho Constitucional, contrariando o seu decreto, está a lavar a imagem de Macky Sall e dando-lhe um retrato de um democrata como ele pretendia ser. Agora, que ele tivesse tendências a um prolongamento dos mandatos, o famoso terceiro mandato, e estabelecer-se num protótipo de ditaduras, isso eu não acredito.
Uma última palavra para dizer, acho que é, não direi consensual, mas que não fica mal em termos de conclusão, depois de tudo aquilo que foi dito, que quem de facto fica a ganhar é a França, porque se ganhar o candidato de Macky Sall, está tudo bem. Se ganhar um candidato da oposição que não seja anti-França, anti-CDAO, anti-Franco-CFA, também está tudo bem. Portanto, aquilo que era fundamental ser preservado, acaba por ser preservado, que é um Senegal francófono, próximo de França e menos permeável às influências russas que estão a alastrar em toda a região. E o Senegal é uma porta de saída para o Atlântico, fundamental para a Interlândia, que é o Sahel, e para os três golpistas Mali, Burkina e Níger. E, portanto, nestas contas todas é fundamental que o Senegal continue pró-França e não se torne mais um Estado da África Ocidental / Sahel pró-russo. E isso é muito importante que fique bem explícito nesta eleição.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
Treze horas e 22 minutos. E agora o resumo de notícias. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que a intensificação dos ataques aéreos em Rafah aumenta os receios de mais dificuldades para as operações de ajuda humanitária na zona, onde estão quase 1,5 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que quase 100 pessoas morreram nos ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para 29.420 o número de vítimas desde o início da guerra. Esses dados não distinguem entre civis e militares do Hamas. As autoridades militares de Israel disseram ter levado a cabo operações na cidade de Gaza, no norte do território, e também em Khan Yunis, no sul. Entretanto, um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outras 5 feridas nos arredores de Jerusalém na quinta-feira. As autoridades de Israel informaram que os disparos foram feitos próximo de um ponto de controle numa área ocupada da Cisjordânia. 2 dos atiradores foram mortos pela polícia e um terceiro foi ferido. O líder do grupo Houthis do Iêmen disse que vai aumentar os ataques a navios no Mar Vermelho e que a sua organização vai introduzir o que chamam de armas submarinas nos mesmos ataques. Recentemente, os Estados Unidos informaram ter destruído vários drones navais dos Houthis, incluindo drones submarinos. Os Houthis enviaram hoje uma nota a companhias de navegação e de seguros, avisando o que disseram ser uma proibição de navegação no Mar Vermelho por navios ligados a Israel, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Um ativista no Burkina Faso foi raptado no seu escritório na capital, disse a agência France Press, o grupo da sociedade civil Balai Citoyen. O mais recente dissidente a ser raptado no país, governado por uma junta militar, Bassirou Badiou, administrador da Direção-Geral da Solidariedade Nacional e Assistência Humanitária, foi retirado do seu local de trabalho ontem por indivíduos que se apresentavam como agentes de segurança de Estado que o levaram para um destino desconhecido. Desde que assumiu o poder num golpe de Estado em 2022, Ibrahim Traoré reprimiu a dissidência e os meios de comunicação, diminuindo o espaço da sociedade civil, de acordo com a organização Human Rights Watch. Vários importantes ativistas, advogados e jornalistas considerados hostis ao seu regime foram raptados ou presos nos últimos meses. Na terça-feira, Balai Citoyen, uma organização da sociedade civil, disse que outros dos seus prominentes membros, o colunista Rasman Zinaba, tinha sido raptado. Entretanto, a junta militar anunciou que 40 suspeitos de terrorismo foram mortos na cidade de Djibo. Há 2 dias do segundo aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Missão de Monitoria dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia revela que mais de 10 mil pessoas foram mortas e cerca de 20 mil ficaram feridas entre a população civil, mas alertou que os números são significativamente mais altos. Entre as vítimas civis do conflito, que se apresenta, ou melhor, que se apressa a entrar no terceiro ano, contam-se 587 crianças e 1.298 também crianças feridas, aponta o relatório da missão. O documento diz que o número de vítimas civis foi particularmente elevado durante os primeiros meses após o ataque armado em grande escala, com milhares de civis mortos e feridos. E assim marcamos o ponto final nesta terceira e última parte. Estivemos juntos na companhia do Jaime Faria na realização, o Audrey Rodrigues na sonoplastia e eu, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã, continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden chama a guerra entre Israel e o Hamas de, cito, a questão que está no centro do Oriente Médio e mais além, fim de citação. Os Estados Unidos continuam a trabalhar incansavelmente para alcançar um acordo que não só permita a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza, mas também permita uma pausa que permita a prestação de assistência humanitária para aliviar o sofrimento dos palestinianos no terreno. Estamos à procura de uma pausa temporária como parte de um acordo de reféns, disse o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e depois transformar isso em algo mais duradouro, acrescentou. O que gostaríamos de ver é que o Hamas seja finalmente derrotado, que a paz e a segurança cheguem a Gaza e a Israel, e que então trabalhemos em prol das questões de longo prazo relacionadas com uma solução de 2 estados com a segurança de Israel garantida. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, ressaltou o apoio dos Estados Unidos ao direito de Israel de garantir que os ataques de 7 de outubro não possam ser repetidos. Sabemos que o Hamas quer continuar a atacar Israel. O Hamas tem sido muito claro sobre quais são seus objetivos e não mudou desde 7 de outubro. Eles querem continuar a lançar ataques terroristas. Eles estão comprometidos com a destruição em grande escala de Israel e queremos que Israel seja capaz de responder a isso. O porta-voz Miller enfatizou, cito, atenção óbvia na tentativa de garantir que Israel possa cumprir esse primeiro objetivo enquanto faz tudo ao seu alcance para garantir que os danos civis sejam minimizados. Em comentários após a sua recente reunião com o rei Abdullah da Jordânia, o presidente Biden lamentou as mortes dos mais de 27 mil palestinos que foram mortos neste conflito. Cito, "Cada vida inocente perdida em Gaza é uma tragédia." Fim de citação. Essa é a razão, disse o porta-voz Miller, de os Estados Unidos se envolverem com Israel, oferecendo, cito, "ideias, conhecimentos especializados e formas de minimizar os danos civis." Fim de citação.
We have seen civilian deaths come down.
Vimos as mortes de civis descerem dos níveis que eram. Elas não estão nem perto de onde deveriam estar. Elas ainda estão muito elevadas. Ainda há demasiados palestinianos que continuam a morrer. O porta-voz Miller disse, cito, "é por isso que continuamos a nos envolver para tentar alcançar uma pausa humanitária e continuamos a trabalhar para tentar trazer um fim duradouro a este conflito." Fim de citação. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.